Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ninguém é Perfeito, de Luiz Mauro Sammartino. É uma obra de não-ficção voltada à reflexão social, psicológica e filosófica sobre a pressão contemporânea pela perfeição, partindo da ideia de que a vida humana é inevitavelmente marcada por limites, falhas e contradições. O livro questiona padrões de desempenho, consumo, estética e comportamento que prometem uma existência ideal, mas tendem a produzir ansiedade e frustração. Em vez de tratar a imperfeição como um defeito a ser escondido, o autor a apresenta como condição constitutiva da experiência humana. A proposta do livro é mostrar que a aceitação lúcida das próprias emendas, sem romantizar o fracasso, pode abrir caminho para uma relação mais realista com o corpo, o trabalho, os vínculos e a própria identidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à tirania da perfeição como norma social. Um dos eixos centrais do livro é a crítica à ideia de que a vida contemporânea exige desempenho impecável em todas as áreas. Luiz Mauro Sammartino observa que a perfeição deixou de ser apenas um ideal abstrato e passou a funcionar como norma social, presente em discursos sobre produtividade, beleza, saúde, consumo e sucesso pessoal. O problema, segundo a lógica do livro, não está em querer melhorar, mas em transformar a melhoria contínua em obrigação permanente. Isso gera um padrão impossível de sustentar, porque a vida real inclui cansaço, falhas, perdas e contradições. Ao discutir essa tirania, o autor desloca o foco da culpa individual para a estrutura cultural que vende a ideia de que sempre é possível e necessário ser melhor do que é. O resultado dessa crítica é importante, em vez de interpretar o sofrimento como incapacidade pessoal, o leitor é levado a reconhecer que boa parte da insatisfação vem de um padrão socialmente imposto e reiterado por discursos de autoaperfeiçoamento. Em segundo lugar, o kintsugi como imagem da imperfeição assumida, o livro usa a imagem do kintsugi, técnica japonesa de reparo que destaca as rachaduras com ouro, como metáfora para pensar a beleza daquilo que foi quebrado e recomposto. Essa escolha não é apenas estética, ela organiza a compreensão do argumento central. Em vez de esconder marcas, o kintsugi as transforma em parte visível da história do objeto, sugerindo que a restauração não apaga o passado, mas o incorpora. Martino aplica essa imagem à experiência humana para mostrar que cicatrizes, erros e fragilidades não anulam o valor de uma pessoa. Pelo contrário, eles podem indicar trajetória, uso e transformação. Essa perspectiva é relevante porque rompe com a lógica de pureza que domina muitos discursos sobre identidade e realização pessoal. O livro não propõe celebrar qualquer sofrimento, mas reconhecer que a integridade humana não depende de ausência de falhas. A metáfora funciona como argumento prático. Tentar apagar toda marca de imperfeição costuma produzir vergonha. Assumir a própria história pode produzir pertencimento e coerência. Em terceiro lugar, o diálogo entre ciências sociais, filosofia e psicanálise, outra característica importante da obra, é a combinação de referências das ciências sociais, da filosofia e da psicanálise para sustentar a crítica à perfeição. Esse ecletismo não parece ornamental. Ele serve para mostrar que a obsessão por excelência não é apenas um problema individual, mas um fenômeno cultural, simbólico e subjetivo. Das ciências sociais, o livro extrai a percepção de que padrões de comportamento são produzidos e reforçados por instituições, mídia e mercado. Da filosofia, vem a pergunta sobre o que significa viver bem, quando a vida não oferece garantias de completude. Da psicanálise, surge a atenção às tensões internas, à vergonha e ao desejo de reconhecimento. Essa articulação amplia o alcance do livro, porque evita reduzi-lo a um manual de autoajuda e também impede uma explicação exclusivamente moralista. O leitor encontra uma análise que tenta explicar por que tantas pessoas se sentem insuficientes mesmo quando cumprem expectativas externas. A força do livro está justamente em cruzar níveis diferentes de interpretação para tornar visível um incômodo que costuma parecer apenas íntimo. Em quarto lugar, a crítica ao mercado da insatisfação permanente, o livro também aponta que a busca pela perfeição não é apenas uma exigência cultural difusa, mas um nicho econômico muito lucrativo. A promessa de que sempre existe algo a corrigir, melhorar ou otimizar alimenta setores ligados à estética, ao consumo, à performance e ao estilo de vida. Nesse sentido, a insatisfação deixa de ser um acidente e passa a funcionar como motor de mercado. Martino mostra que a promessa de aprimoramento contínuo pode estimular a ideia de que o corpo, a rotina e até os afetos precisam ser gerenciados como projetos sem fim. Essa leitura é importante porque ajuda a entender por que tantos discursos de melhora pessoal parecem simultaneamente motivadores e exaustivos. O livro sugere que o problema não está apenas no excesso de exigência interna, mas no ambiente que transforma essa insegurança em oportunidade de venda. Ao evidenciar essa dinâmica, a obra oferece ao leitor instrumentos para ler com mais cuidado mensagens de publicidade, produtividade e performance, percebendo como elas reforçam uma sensação crônica de falta. Por último, aceitar limites para viver a vida possível. Em vez de defender resignação ou mediocridade, o livro propõe uma ética da vida possível, baseada no reconhecimento de limites concretos. Esse ponto é decisivo porque desloca a pergunta de como atingir a perfeição para como viver com mais honestidade dentro do que realmente existe. A aceitação dos próprios limites não aparece como derrota, mas como condição para parar de viver em permanente comparação com um ideal inalcançável. Essa mudança de perspectiva tem implicações práticas, reduz a necessidade de mascarar falhas, diminui a vergonha ligada ao erro e favorece relações mais ou menos performáticas com o trabalho, o corpo e os vínculos. O livro sugere que respeito às limitações não significa abandonar projetos, mas escolher metas compatíveis com a realidade humana. Isso o distingue de discursos motivacionais que prometem superação total. Aqui a proposta é mais sóbria, abandonar a fantasia de completude para investir numa existência menos ansiosa e mais coerente com aquilo que se é. Essa é uma das contribuições mais fortes do livro, porque transforma vulnerabilidade em ponto de partida para autonomia. Em conclusão, ninguém é perfeito deve interessar, especialmente a leitores que se sentem pressionados por padrões de desempenho, aparência, produtividade e autossuficiência, além de pessoas que buscam uma reflexão mais crítica sobre a cultura da comparação. É um livro útil para quem lê obras de desenvolvimento pessoal, mas sente falta de uma abordagem menos simplista e mais intelectualizada sobre sofrimento, autoestima e normalidade. Seu principal ganho prático está em oferecer vocabulário e estrutura para nomear a ansiedade produzida pela exigência de perfeição, sem reduzir tudo à falha de caráter ou falta de disciplina. No plano intelectual, a obra se destaca por combinar crítica social com reflexão subjetiva, sem cair no tom de manual. Em comparação com livros semelhantes do gênero, ela chama atenção por tratar a imperfeição como dado constitutivo da experiência humana, e não como problema a ser eliminado. Isso torna a leitura relevante para quem deseja entender por que a promessa de uma vida ideal costuma gerar mais frustração do que realização e por que aceitar limites pode ser uma forma mais realista de liberdade. Se você quiser apoiar Luiz Mauro Sammartino, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!